Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08, 6:08, tá começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Saudamos você de casa, do trabalho, pessoal que ligou o rádio agora, você que tá desde cedinho curtindo a gente, pessoal do carro, obrigado pela carona, a você das academias, o pessoal do pedal, todo mundo ligado na melhor sintonia da Bahia, 102,9. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Pois é, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta terça-feira, Zé Maria. Vamos lá.
Olha, hoje é um aniversariante do dia, meu querido Tony Café. Nós vamos falar aqui de um dos melhores goleiros, né, da história do nosso futebol. O nome dele é Soares Barbosa, né, que a cidade conhece pelo carinhoso apelido de Bico de Pato. Prestou serviços à seleção de Léo, foi o maior goleiro, um dos maiores goleiros da história do Itabuna Esporte Clube, jogou também no Eunápolis e também no Itabirense, no Ilhéus Atlético Clube, período que Gutenberg era o presidente e Arnaldo Guerreiro era o vice-presidente. Um ser humano especialíssimo. Eu, Tony, tira o chapéu para essa personalidade que prestou relevantes serviços ao futebol do sul da Bahia.
Muito bem. Pé de pato, abraço para você.
Bico de pato.
Bico de pato, bico de pato. Isso é troquei.
Não mude o nome do meu goleirão, não.
Bico de pato. É um abraço.
Um abraço.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Em 6:11, Zé Maria, o turco Mohamed, né, alcançará o 30º jogo, né, com 77% de aproveitamento e todas as metas batidas, né? O jogo do Galo é nesta quarta-feira contra o Tolima, às 21 horas no Mineirão, pela Libertadores. No fechamento da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro já entra em campo, né, Zé, classificado para as oitavas de final. Nessa quarta-feira, o Galo joga contra o Tolima da Colômbia, no Mineirão, né, na 30ª partida, sob o comando de Antônio Mohamed. Zé Maria, é o turco.
O turco, viu, Tony? O trabalho dele, ele é um técnico que tem qualidade. Agora foi um trabalho muito facilitado, né?
Você vai falar que foi o elenco que facilitou o trabalho
dele. Ele herdou um elenco, né, muito qualificado, né, Tony? Um elenco muito forte, né? Já com aquela implantação ali do trabalho do Cuca. Né? Então ele não tem absolutamente nada.
Mas também, Zé Maria, se ele fosse se ele não fosse um bom profissional,
Imprimiu o estilo dele, é verdade, né? O Atlético hoje, né, é uma equipe com a cara do turco e é sem dúvida nenhuma, né, uma equipe muito forte, né, já chegou nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, já está classificado para a Copa Libertadores, né, para as oitavas de finais da Conmebol Libertadores. Agora, é claro, Tony, quanto melhor a pontuação, maior será o benefício, né? Com direito, inclusive, até de jogar essas fases mais especiais, fazendo o último jogo dentro de casa. Então, esse é o pensamento, né, de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro, das três equipes que estão fazendo uma Copa Libertadores com intensidade, é exatamente manter esse bom momento para assegurar, principalmente nas oitavas de finais, né, o jogo de volta sempre como mandante dentro da sua casa, dentro do seu estádio. E a gente percebe que o Atlético, que num primeiro momento, né, deu prioridade para essa Conmebol Libertadores, mas a gente percebe também que o Atlético, né, e o próprio Palmeiras já conseguiram avançar também, né, no Campeonato Brasileirão da Série A. Já fazem um Campeonato Brasileiro com a mesma intensidade da Libertadores. Estamos apenas aguardando a recuperação do Flamengo. Flamengo que também já está classificado, faz uma competição continental muito importante. Eu diria com um peso muito grande, né? Mas é um Flamengo ainda tentando melhorar, se qualificar melhor no Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé Maria. 6:14. Vamos lá, mais três clubes aderiram aí à Liga de Futebol Brasileira chamada Libra, né? Libra, em nota assinada em conjunto nesta terça-feira, Guarani, Ituano e Novo Horizontino confirmaram a entrada no grupo, que agora conta com 13 integrantes. O comunicado diz que a formação da Libra é fundamental, mas faz ressalvas sobre detalhes que precisam ser ajustados para que haja uma distribuição de recursos justa, né? Tá todo mundo brigando por isso aí. Olha, tem que se distribuir o dinheiro certinho, né? Não como antes, agora é outra, outra fase. O Guarani, ao lado do Sport, vinha liderando a articulação dos clubes aí da Série B sobre a Liga, né? O trio paulista se junta a Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino, os criadores, Cruzeiro, Ponte Preta, Vasco e Botafogo. Para que a Libra seja oficialmente fundada, Zé, são necessários 12 clubes que tenham disputado, no mínimo, uma vez a Série A nos últimos 3 anos. Zé Maria.
Já tem muito mais do que 12,
mas eu quero saber de você o seguinte, a CBF vai dar pitaco nessa Libra aí, Zé Maria?
Não, de jeito nenhum, né? Pelo menos o Edinaldo prometeu que respeitaria a vontade dos clubes, né, na fundação da Liga, né, e que apoiaria essa fundação. Ele não iria, depois de ter dado a palavra dele, voltar atrás, né, Tony? Ficaria muito feio. Afinal, essa promessa foi feita antes da eleição dele para a Confederação Brasileira de Futebol. Mas a Liga é uma realidade. Essa questão, para mim, já está definida.
Sim.
Muito embora o grande problema agora da Liga é exatamente selecionar, né, Tony?
Uhum.
Porque tem os clubes emergentes, né, que estão aí disputando campeonato brasileiro da Série B, entendeu? Tem os clubes tradicionais também, né? O problema é exatamente o entendimento como essas cotas, né, serão distribuídas com o peso. Você falou há pouco aí, por exemplo, do Novo Horizontino. Eu diria que é um clube novato, né, nesse grupo, né? O Guarani não, é um clube já, inclusive, com uma história muito bonita, já foram até campeão brasileiro. Mas, enfim, que a Liga será uma realidade, ninguém tem dúvidas com relação a essa questão. Só que é preciso, né, que todos entendam que o campeonato, que atualmente é coordenado pela CBF e vendido para a Rede Globo, esse campeonato, Tony, só poderá ser explorado pela Liga após a sessão contratual, né? Porque muitos clubes já até anteciparam receitas, por exemplo, do ano que vem, né? E a CBF detém os direitos das competições até o final da temporada de 2024. Então, efetivamente, a Liga vai coordenar a primeira divisão, a segunda divisão, o futebol brasileiro, a partir de 2025, entendeu? Então, essa é a realidade da Libra, né? A nova Liga dos Clubes Profissionais do Brasil.
Muito bem, muito bem. Era isso que eu queria saber. Eu queria saber se a CBF mas a CBF não começa a perder terreno? Você não vê dessa forma?
Não, quando ele renunciou, ele já tá consciente da perda, né? Eu não diria terreno, mas eu diria da perda do mercado, né, Tony? Porque
que outras competições podem ser criadas através disso aí.
Outras competições, mas a Liga vai gerir, por enquanto, pelo que se tem conhecimento, é só o campeonato da Série A e o campeonato brasileiro da Série B, né? As demais competições, que são competições deficitárias, a Liga não vai querer, nesse momento, Tony Café, topar seria um desafio muito grande, entendeu? Essas competições serão ainda coordenadas pela CBF. E, claro, que a principal, a prioridade, a partir de 2025, da CBF, será exatamente a seleção brasileira. Aí sim, ela vai dar uma intensidade, um tratamento diferente, uma intensidade melhor, porque já que não vai ter a gestão, né, do campeonato da primeira divisão e nem do campeonato da segunda divisão, vai sobrar, né, um espaço maior para que a CBF, esse enxugamento, a gente já percebe, já está sendo feito com muitos nomes já sendo descartados, né? A gente já percebe uma limpeza, né, nos quadros da Confederação Brasileira de Futebol, já se preparando para a sua nova realidade a partir da temporada 2025.
Muito bem, Zé Maria, 6h20.
Gabriela Esportiva.
Zé, a Premier League anunciou nesta terça-feira a aprovação da venda do Chelsea para o consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly por 4,25 bilhões de euros, cerca de 25,8 bilhões de reais, tá? A compra, em definitivo, ainda está sujeita a aval do governo do Reino Unido, responsável pela emissão da licença de venda, além de outros detalhes aí para a conclusão da transação, Zé.
Já era um clube muito fortalecido, né? Com essa grana toda, imagine, né, o poder de barganha na negociação desse clube inglês, mas é a realidade, Tony Café. É cada um com o seu tamanho, né? E com a sua envergadura. Estamos falando aí de quê? Do futebol europeu, né? De um dos países, de um dos clubes, né? Eu diria de um dos clubes mais importantes, né, dessa era do futebol europeu, e isso reflete, né, o tamanho desse clube inglês.
Muito bem, Zé. 6h21.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Beleza, e a gente manda um abraço aqui para... Olá, Zé, boa noite. Tony Café, Zé Maria, Roberto do Vilela, sou Flamengo, gostei dos seus comentários. O Flamengo tem muito a ver com as mudanças para melhorar o nível dos clubes brasileiros e do futebol brasileiro 2019, né? Trazendo aí o melhor técnico português. Agora todos estão com o técnico português. Eu não entendi muito bem. Ele fala assim, agora todos estão com o técnico português. O time do Flamengo realmente fechou com o atual técnico, Zé?
O Flamengo continua, né, com o Paulo Souza, né?
Sim, não, mas o que ele pergunta é o seguinte, o time realmente está fechado com o técnico,
o
grupo de jogadores?
Ô, Tony, imagino que sim, né? Pelo menos foi aquilo que a gente observou no último jogo.
Tem o caso do goleiro, né, lá que está...
Agora houve, mas o goleiro, entendeu? O Diego Alves, entendeu? Perdeu espaço no Flamengo. É um jogador com contrato chegando no final... A idade também já avançada, o Flamengo já havia sinalizado que não havia interesse na renovação desse contrato, quando trouxe o Santos, que é um goleiraço de nível de seleção brasileira, entendeu? Então tem o Hugo, tem mais uns goleiros jovens, né, que estão sempre aí, sempre utilizados, sempre participando dos jogos do time do Flamengo. Aquele desabafo ali do Diego Alves, entendeu? A gente enxerga numa manifestação do Diego, um goleiro que efetivamente perdeu espaço no time rubro-negro. Eu não acredito nem que ele ainda volte a vestir a camisa. Claro que tem sido relacionado como segunda opção, como goleiro reserva nos jogos do Flamengo, mesmo porque o Santos ainda está entregue ao departamento médico, né? Seria uma insensatez está trabalhando só com o Hugo, utilizando o Hugo como goleiro titular e tendo mais dois goleiros, entendeu, de pouca idade no banco do Flamengo. O Flamengo que disputa competições muito importantes, como o Brasileirão, como a Copa do Brasil, como a Comebol, Libertadores, mas já ficou muito evidente que o Diego Alves, entendeu, assim que venceu seu contrato, será liberado pelo time do Flamengo. Não vejo, não consigo enxergar para mim, essa manifestação dele soou muito parecida com alguma coisa que a gente está ouvindo agora, do próprio Corinthians, quando o Roger Guedes, né, resolveu bater de frente com o treinador Vitor Pereira, outro português também treinando o Corinthians, mas a gente percebe pela entrevista do técnico português que o Roger Guedes precisa mostrar ele nos treinamentos intensidade para que possa ser escalado nos jogos do Corinthians. Então, para mim, essa é uma situação muito parecida, mas a realidade é que Diego Alves perdeu espaço no gol do time do Flamengo.
Muito bem, Zé Maria, 6h24.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Baianinho, que teve jogo ontem, viu, Zé? Ontem teve Canaã e Jacobinense no Baianinho, segunda divisão.
É verdade, esse jogo aconteceu ontem, exatamente porque foi a disponibilidade. Esse jogo não foi em Irecê, mando de campo do time do Canaã, porque o estádio municipal de Irecê não foi ainda aprovado, né? Não teve laudos técnicos ainda liberados. Então, o jogo foi para segunda-feira e aconteceu em Alagoinhas, né? Lá no Carneirão. E o Jacobinense, que é um clube novo no futebol baiano, talvez seja o clube fundado agora em 2022, acabou vencendo o Canaã por 2-1. Bom, fechando essa primeira rodada do Baianinho 2022, né, a gente percebe quatro equipes que venceram e estão nas quatro primeiras posições. Esse é um campeonato diferente, Tony. Essa tabela, nessa fase de classificação, não tem jogos de volta. Os jogos são só de ida e os quatro primeiros classificados se classificam para as semifinais do Campeonato Baianinho. Juazeiro em primeiro com 3, o Galícia é o segundo também com 3, o Jacobinense agora é o terceiro com 3 pontos e o Itabuna é o quarto também com 3 pontos, né? Fluminense, Jequié, Flamengo e Grapiúna tem apenas um ponto, né? Porque empataram seus jogos, né? E Feirense, Jacobina e Canaã, 0 ponto, porque perderam nessa primeira rodada. Então, a gente percebe que é uma competição de pontos corridos, entendeu? É interessante não perder pontos, tem que estar pontuando, porque, Tony, só 4 vão se classificar dos 12 atuais clubes, né? No final da 11ª rodada, nessa tabela de ida, os 4 primeiros se classificam para as semifinais do Baianinho 2022.
Muito bem, Zé Maria, 6h27 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
Libertadores da América 2022. Hoje tem jogo do Bragantino Nacional, logo mais às 19h15. Tem também Palmeiras e Deportivo Táchira. E tem um malvadão, né, Zé Maria?
São jogos, né, que vão acontecer. A última rodada, né, dessa fase de grupo é a rodada 06/06, né? Então, nesta terça, meu querido Tony Café, nós teremos exatamente 2 jogos, né? Terça, 19h15, o Nacional e o Bragantino. Teremos o Vélez enfrentando o Estudiantes no mesmo horário. E às 21h30, teremos o Emelec e o Independiente Petroleiro. É o Palmeiras jogando no mesmo horário também, no Allianz Parque, enfrentando o Deportivo Táchira. Universidade Católica enfrenta o Talheres, também às 21h30. E o Flamengo voltando novamente para encerrar essa fase de grupos, já classificado, enfrentando o Sport em Cristal. Bom, sobre o jogo do Flamengo, o Flamengo, Tony, não vai ter 2 jogadores, né? Nesse jogo desta noite no Maracanã, diante do Sporting Cristal, né? Então, é um Flamengo sem Arrascaeta, seu meio atacante, né? Jogador muito importante, eu diria, até a cabeça pensante do time do Flamengo, porque será poupado pelo técnico Paulo Souza, né? E o Flamengo também tem o William Ayrão, suspenso com o recebimento do 3º cartão amarelo. Então, vamos ver como vai se comportar o time malvadão jogando sem o seu principal jogador do meio-campo, né? Eu diria para mim que é um jogador fundamental. O Arrascaeta, uruguaio, hoje não joga, então é um Flamengo que vai tentar vencer. É importante vencer, Tony. Já está classificado, mas o importante na Libertadores é você construir, pavimentar uma campanha muito forte para garantir sempre estar fazendo os jogos de volta das oitavas de finais como mandante, jogando dentro de casa. Os primeiros colocados levam essa vantagem, né, nesse regulamento dessa competição, lembrando que agora vai ser uma fase interessante, né? É mata-mata, então você tem dois jogos para realizar, entendeu? Quem aproveitar, segue em frente. Quem não aproveitar, deixa a competição. Mas existe uma expectativa muito grande aqui no futebol brasileiro, porque a gente percebe que na Libertadores, né, é um Palmeiras muito forte, né, com aproveitamento de 100%. O Palmeiras pode até construir esta noite, diante do Táchira, que venceu o jogo de Allianz Parque, números impressionantes, né, porque o Palmeiras chegaria a 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, quer dizer, uma campanha digna de um time que está brigando, né, pelo tricampeonato da Copa Libertadores. O Flamengo na competição também já está classificado, né? O Atlético Mineiro também fazendo um campeonato diferente, com intensidade, enfim, é o retrato aí da Conmebol Libertadores. Teremos esses 6 jogos na noite desta terça. Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter a realização de mais 6 jogos, né? Seriam 12 e mais 4 jogos na quinta-feira, totalizando 16 jogos, 32 clubes nessa fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores.
Muito bem, Zé Maria, 6:31.
Gabriela Esportiva.
Copa Sul-Americana, fase de grupo, a 6ª e última rodada, né? Hoje tem Santos, tem também o Internacional e tem o Atlético Goiás, logo mais às 21:30, né, Zé?
E a gente lembra, né, que é uma Copa Sul-Americana com os clubes brasileiros, né, jogando, né, com campanhas interessantes. Os jogos desta terça-feira, 19:15, o Santos recebe o Banfield. Teremos também União La Calera enfrentando a Universidade Católica, e às 21:30 o Internacional recebe o 9 de outubro, né, em jogo que vai acontecer no Estádio Beira Rio. Teremos também no mesmo horário Independente de Medellín e Guarena. Teremos o Defensa e Justiça duelando com a Antofagasta, e teremos também esta noite a LDU de Quito recebendo o Atlético de Goiás. Bom, esses são os jogos desta terça-feira. Mas amanhã, quarta-feira, tem São Paulo e Ayacucho, né? O São Paulo joga às 19:15. Teremos também o Wanderers enfrentando o Barcelona, o Lanús, o Metropolitano, e a equipe do Jorge Wisterman enfrentando o time do Everton. Jogos das 21:30 da quarta-feira: o Independiente enfrentando o Ceará. A gente lembra, o time cearense é o clube brasileiro que faz a melhor campanha na Copa Sul-Americana, né? Então, vamos ver se o Ceará vai ficar aí com esse aproveitamento de 100% nessa competição continental. E teremos também Deportivo La Guaira enfrentando o General Cavaleiro. Na quinta-feira, o Racing enfrenta o River Plate, o Melgar faz o duelo com o time do Cuiabá, e às 21:30 teremos o Oriente Petroleiro enfrentando o Fluminense. Essa é a dúvida, Tony, nossa, com relação ao Fluminense. A tarefa do Fluminense é uma tarefa dificílima, né, porque o Fluminense está num grupo, o grupo H, que tem o Júnior e União Santa Fé, um com 10, o outro com 8, e o Fluminense é o terceiro com 7. O Fluminense talvez seja a equipe brasileira com maior dificuldade nesse momento nessa Copa Sul-Americana. E teremos amanhã também Júnior e União Santa Fé, que são os clubes melhores colocados no grupo do Fluminense, que vão estar fazendo aí um duelo que vai valer a liderança do Grupo H da Copa Sul-Americana, fase de grupo, última rodada, a rodada de número 6, Café.
Muito bem, Zé, 6h34, Zé Maria. Zé, a CBF pretende cobrar da Pitt, né? Não é a cantora Pitt, da empresa inglesa com quem tem contrato para organizar os amistosos aí, o valor de 1,5 milhão de dólares pela não realização do jogo contra a Argentina, que seria no dia 11 de junho, na Austrália. A partida chegou a ser anunciada oficialmente pelos australianos, que abriram venda de ingressos no dia 11 de maio, quando o Tite convocou a seleção para os amistosos aí de junho. Né? A partida foi cancelada. Com o cancelamento do jogo, a seleção brasileira vai fazer apenas 2 amistosos na janela de junho, contra a Coreia do Sul no dia 2, que você não achou legal, em Seul, e contra o Japão no dia 6, em Tóquio. No dia seguinte, apesar de ainda estar dentro do período que os clubes são obrigados a ceder os jogadores para as seleções nacionais, os atletas serão dispensados, Zé Maria.
Eu não achei legal, porque é ano de Copa do Mundo, né? Então, eu falo por aquilo que a gente acompanha na imprensa brasileira. A totalidade da imprensa brasileira esperava uma intensidade diferente, amistosos com equipes, entendeu, que pudessem ajudar a fortalecer essa preparação, Tony, porque são datas FIFA, mas como o Brasil já está classificado, essas datas, gente, vão servir como laboratório, como preparação para a Copa do Mundo, porque a seleção brasileira vai se reunir há 10 dias do início da Copa do Mundo. Então, teria que ter um aproveitamento melhor. Confirmaram nessas 3 datas de junho, dia 2, dia 6 e dia 11, só vão ter agora 2 jogos contra a Coreia no dia 2, jogo às 8 da manhã, né? A gente lembra sempre para o torcedor brasileiro, e um jogo no Japão, no dia 6 de junho, às 7h20, né? Dois jogos muito diferentes, muito fáceis para mim. Não vejo envergadura como uma preparação forte, uma pré-temporada forte para a Copa do Mundo do Catar. Mas, enfim, a gente vai ter que conviver com esses dois amistosos. Em setembro tem aquele jogo contra a própria Argentina, né? O jogo que não aconteceu, ou que só aconteceu com 4 minutos, 5 minutos do primeiro tempo, lá na Neoquímica Arena, no campo do time do Corinthians, né? Que a Anvisa suspendeu o jogo, então esse jogo vai acontecer em setembro, não vale absolutamente nada para as duas seleções que já estão na Copa do Mundo, mas pelo menos vai servir como um jogo preparatório com uma qualidade muito diferente, mais forte, entendeu? Do que esses amistosos aí, feijão com arroz, viu, Tony? Que a gente não consegue enxergar como partidas agora nas datas FIFA do mês de junho, como partidas que possam contribuir para fortalecer a nossa seleção brasileira. Mas, enfim, vamos tocando com aquilo que se pode, né, e com aquilo que a CBF está nos proporcionando. Agora, a realidade é que o Brasil vai chegar em novembro, entendeu? Há 10 dias antes do Mundial, será exatamente o período para uma seleção se qualificar para uma estreia numa Copa do Mundo que acontece esse ano, no final do ano. É um ano atípico, diferente, lá no Catar. Entendeu? E a gente espera, né, que o Brasil consiga ter uma campanha muito diferente, porque, meu amigo, de 2006 para cá, 2006, 2010, 2014, 2018, foram uma série de equívocos, né, e algumas tragédias como a de 2014. aquele 7-1 no Mineirão, viu, Tony?
É, rapaz. É, espero nunca mais passar por essa experiência.
Eu quero te perguntar uma coisa rapidinho
antes de ir pro módulo comercial.
O que foi que você sentiu
naquela época?
Que rapaz, o jogo, nós eu assistimos, não consegui dormir direito.
Nós assistimos o jogo aqui na rádio, tá? Sim. Todo mundo, mas eu parece que estava prevendo uma tragédia, eu não ficava em frente à TV. E os caras estavam agoniados, daqui a pouco começou o chocolate, né? Você, quando começou a caçamba de gols, você, o que foi que você sentiu?
Rapaz, eu senti muita angústia naquele jogo, foi. Viu, Tony Café? Porque foi humilhante,
foi,
né?
Foi, realmente, foi
humilhante, né? Foi uma humilhação nunca vista, né, na seleção brasileira, nem na derrota, né, da final de 50 em pleno Maracanã. Teve um aspecto assim, de uma tragédia gigantesca como aquele 7-1 que aconteceu em 2014 no Mineirão, e que a gente vai ter que conviver pro resto da história, né, Tony? Vai ter que conviver sempre com essa lembrança, porque infelizmente, né, ninguém esperava, mas um dia aconteceu, e foi a seleção que acabou, né, conquistando o título, a seleção alemã, quer dizer, estava muito mais qualificada, muito mais preparada para a Copa do Mundo. E é isso que a gente gostaria de ver. Ver uma preparação na seleção brasileira com intensidade. Porque não adianta você... Até o Mbappé ontem comentou numa entrevista que, embora o Brasil esteja disputando eliminatórias, entendeu? Numa região em que ele não vê intensidade, ele comentou isso, mas que ele ainda acreditava na individualidade do atleta brasileiro, né, que o Brasil poderia ser uma boa surpresa, ele analisando, porque a seleção dele, a seleção da França, está muito cotada, muito favorita, né, para conquistar esse Mundial do Catar. Mas que o grande adversário do problema do Brasil seria exatamente o nível, né, do futebol europeu, entendeu? Quer dizer, todo mundo consegue enxergar essa situação. Se você não joga com os melhores, você não tem como se qualificar, Tony Café, entendeu? Não tem como se preparar. Vamos torcer para que não seja uma campanha ruim e quem sabe saiba, né, o Brasil, que já tem muito tempo, né? Já está na hora do Brasil brigar aí pela sexta estrela da competição mundial.
Muito bem, Zé, a gente fatura e volta daqui a pouco. 6h42.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h51, Zé Maria, hoje começa a nona rodada, né? A nona rodada do Brasileirão Série B, né? Logo mais às 19 horas tem Sport Recife CRB, aí tem outro jogo também da Chapecoense com a Ponte Preta, e amanhã, né, às 19 horas tem Vasco e Brusque, Zé Maria.
É verdade, Tony, deveria ter começado ontem, mas infelizmente as fortes chuvas, né, que caíram na Ilha do Retiro impossibilitaram o jogo programado para segunda-feira. Esse jogo foi transferido, saiu também da Ilha do Retiro para a Arena Pernambuco. E acontece às 19 horas de hoje, portanto, com dois jogos iniciando essa nona rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Os jogos de hoje, repetindo, Sport e CRB, e teremos também Ponte Preta e Chapecoense. Na quarta-feira, teremos um jogo isolado, né? Londrina e Operário. O Vasco joga na quinta-feira, às 19 horas, enfrentando o time do Brusque, né? Lembrando que o Vasco vai voltar a contar aí com o Nenê, com o Yuri, dois jogadores que estiveram impossibilitados de atuar no último jogo do time do Vasco. Então, Vasco e Brusque, quinta-feira, 19 horas. Também na quinta-feira, 21h30, teremos Ituano e Náutico. Na sexta-feira, teremos mais dois jogos, Tombense e Bahia jogo das 19 horas, das 21h30, o Criciúma enfrentando o time do Cruzeiro. No sábado, 16h30, CSA e Novo Horizontino, 19 horas, teremos Sampaio e Guarani, e no domingo, às 16h, Vila Nova e Grêmio, fechando, portanto, essa nona rodada do campeonato da Série B. Cruzeiro líder em primeiro com 19, o Bahia é o segundo com 16, o Sport é o terceiro com 15 pontos, e o Vasco, nesse momento, é o quarto com 14 pontos. Né? De todos esses clubes que estão disputando a Série B, Tony, o Vasco é o único que ainda, né, está invicto na competição, né, porque empatou muitos jogos, mas não perdeu nenhuma partida ainda desse equilibrado campeonato da Série B. Até o décimo colocado, no meio ali da tabela, a diferença do décimo para a posição do Vasco, que é o quarto, é uma diferença de apenas 4 pontos, Tony Café. 4, 3 pontos, 1 ponto, tem até o Novo Horizontino, que está na quinta posição. Então, é uma competição nivelada por baixo. A gente percebe isso, né? Porque 8 rodadas já aconteceram, a disputa de 24 pontos, né? Mas a gente percebe muitas equipes pontuando, né? Muitas equipes próximas, até o Grêmio, que está ali na sexta posição, precisa vencer o jogo de domingo para ser inserido, né, na parte de cima da tabela. A gente lembra que só os 4 primeiros classificados, né, vão, no final do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, voltar à elite do nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Zé, o Real Madrid realizou nesta terça-feira o Media Day, né? Para o final aí da Liga dos Campeões, com os jogadores respondendo uma série de perguntas da imprensa. Ao ser questionado sobre se continuaria no clube depois da decisão da Champions League, né? O lateral esquerdo, Marcelo, se mostrou disposto a continuar, viu, Zé? Ele respondeu o seguinte, ó: sempre pensei que poderia chegar muito alto com o Real Madrid. Nunca duvidei das minhas capacidades. E disse a mim mesmo que iria ser grande dentro do clube. Quero seguir sendo aí grande dentro do clube, declarou Marcelo. Marcelo tem vigor físico, tem capacidade, aí tem muita lenha para queimar ainda, né, Zé?
Tem uma história muito bonita. Embora nessa atual temporada o Marcelo perdeu muito espaço no Real, inclusive a titularidade, jogador estando sempre, né, no banco de reservas, né, Tony? Deixou de ser titular do Real Madrid. Agora, tem uma história belíssima, né, construída no time espanhol.
Começou com 18 anos, hein? Ele chegou no Real Madrid quando tinha 18 anos, em 2007.
Né? Jogador revelado pelo Fluminense do Rio, chegou muito cedo, né? Uhum. Não é de agora, não, né? Já há muito tempo, essa é uma cultura muito forte no time do Fluminense, soltar jogadores jovens, né, para o futebol europeu, como foi o caso, dentre muitos, né, desse bom lateral esquerdo. Eu diria que um jogador até nível de seleção, né, o Marcelo, mas que nesta atual temporada, entendeu, não tenho visto o Marcelo entrando como titular do time do Real Madrid.
Mas ele confirma que ainda tem muita linha para queimar, né?
Tem. Agora resta saber se esse é o pensamento também da outra parte, né, da parte do Real, né, Tony? Porque essa renovação contratual só vai acontecer se houver interesse nas duas partes, né? No atleta e, sobretudo, né, no clube, que é quem contrata e quem paga, né, o profissional.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá. 6h57.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
O presidente da CBF, Zé, o Edinaldo Rodrigues, disse que a Confederação não permitiu, viu, não permitiu a mudança de mando de campo do Londrina para o jogo contra o Vasco. O time do Paraná queria levar a partida, a gente falou aqui ontem, para Cariacica, porque lá o Vasco tem uma grande torcida, e ele é o mandante, como você explicou, e quem ia ficar com caixa maior era ele, mas desistiu depois da negativa da CBF. A CBF não permitiu essa partida acontecer em outro local, porque não tinha elementos palpáveis para a mudança, né? Comentou o presidente da CBF, após a assembleia na sede da entidade, mas aprovou o jogo para o Amazônia.
Eu acho que a manifestação de Bahia, do esporte, que não gostaram daquela transferência do jogo do Vasco
foi
do Guarani,
o motivo, né?
Para Manaus, eu acho que isso pesou muito nessa decisão da CBF. E certamente, a partir de então, Tony, a CBF vai manter os jogos, né, com os seus respectivos modos de campo. Porque se a gente for analisar com profundidade, acaba, entendeu, mexendo, né, e fortalecendo determinadas equipes, né, porque você tem o mando de campo como uma coisa muito, né, forte, né, do clube que faz o mando de campo. Então, de repente, se o Vasco, se os jogos do Vasco, né, porque tem receita, né, porque tem torcida, começarem a serem transferidos, né, o privilégio do Vasco será muito evidente, né, porque, e a gente lembra que é uma briga desigual, né, porque muitas equipes, pelo menos nesse momento na tabela da Série B, a gente vê 10 equipes brigando pelas 4 posições, porque Cruzeiro, Bahia, Sport e Vasco estão inseridos nos 4 primeiros lugares, mas o Novo Horizontino está ali na 5ª posição, um pontinho abaixo do Vasco, né? O Grêmio está 2 pontos a menos do que o Vasco, o Operário 2 pontos, o Brusque é 3 pontos, o Criciúma a 3 pontos, a Chapecoense a 3 pontos, e eu não acredito mais que a CBF vai inverter mando de campo, porque isso acaba criando um privilégio, entendeu, para determinadas equipes, né? Numa competição que tem um grau de dificuldade muito grande. E a tendência, para mim, é que os mandos de campo sejam respeitados e sejam utilizados por todas as equipes doravante nesta competição que está chegando agora à 9ª rodada. Pode ter certeza que se liberasse para Londrina, haveria pedidos lá na frente também, porque Londrina, Tony, a gente não consegue enxergar no Londrina, no próprio Vila Nova, no próprio Sampaio Correia, no próprio CSA, no próprio, digamos assim, Náutico também, a gente não consegue enxergar intensidade nesse campeonato da Série B para brigar, entendeu? Para voltar à elite do nosso futebol. São equipes com cara dessa competição, entendeu? Então, esse mando de campo acabaria beneficiando muito o Vasco da Gama, que jogaria, né? É como se estivesse jogando no seu estádio, com apoio maciço da sua torcida.
Mas o Edinaldo explicou isso aí, viu? Ele foi questionado sobre o protesto do Bahia e do Sport.
Mas ele errou. Ele errou porque ele liberou para Manaus. Não deveria ter liberado.
Mas ele deu uma desculpa. Entendeu? Ele deu desculpa aqui, Zé.
Não, Tony, esses erros são erros, entendeu, que não deveriam acontecer, porque você quebra o princípio, né, da boa disputa da competição. Entendeu? Não acho legal isso. Embora eu goste do Vasco, torço para o Vasco da Gama, mas foi um benefício muito forte. Para beneficiar quem? O Guarani, que era o mandante do jogo, não tinha um torcedor no estádio.
Ele usou esse argumento e usou o placar, porque é o seguinte: ele foi questionado sobre o protesto do Bahia e do Sport, né, a aprovação da mudança do jogo aí do Guarani e do Vasco, só para lembrar, para Manaus. O Edinaldo disse que respeita as manifestações dos clubes, mas entendeu o caso como inversão de mandato de campo. Na capital do Amazonas, segundo ele, a torcida vascaína em Manaus lutou, levou mais de 30 mil pessoas para o estádio.
Pois é.
Mas o jogo terminou 0-0, foi essa a desculpa.
Sim, mas não importa.
Não influenciou no resultado.
Não importa, né? Não importa. O resultado aí é o que menos importa. O importa é o benefício. E se fosse uma vitória do Vasco? né? E se fosse uma vitória do Vasco, o time mandante desse jogo, Tony, não tinha um torcedor no estádio, pelo menos eu não consegui ver na televisão.
É, Guarani, né, Zé?
O Guarani, eu não consegui ver um torcedor do tipo campineiro lá, entendeu? Que tivesse
muito forte em São Paulo.
Foi uma festa, né, em Manaus, tanto que o jogo foi 0-0 e a torcida aplaudiu o Vasco como se o Vasco estivesse conquistando o título naquela noite.
Foi, fizeram
porque
festa,
o clima lá era de festa, né? E isso quebra, no meu entendimento, isso quebra a boa disputa do futebol. Futebol, as equipes têm que chegar, têm que avançar tecnicamente, entendeu? Então, existe um mando.
Mas o Vasco está precisando dessa força, Zé.
De nada, rapaz. Ele, não precisa, ele precisa ter vergonha, voltar a jogar um futebol melhor, entendeu? Tem muito jogador aqui, aquele Bruno Nazário. Que jogador é aquele, Antônio Café?
Eu sou vascaíno, não desisto nunca, mas olha, o negócio não está bom.
Bruno
não.
Nazário, jogador sem intensidade, entendeu? É, por isso eu estou esperançoso desse jogo com o Brusque. Porque pelo menos a gente vai voltar a ter a presença do vovô Nenê, que com 41 anos continua jogando muito mais do que muita gente que está vestindo uniforme aí.
Para fechar.
Entendeu? Então eu espero que o Vasco, com a volta do Nenê, com a volta do Yuri também, possa compor seu meio campo e aproveitar essa boa fase do Figueiredo, do Raniel, do Gabriel Peck, que são... na minha visão, os três jogadores mais ofensivos do elenco do Vasco.
Muito bem, parece que te ouviram, né? Ouviram a gente aqui de falar sobre a respeito de um time que a torcida trata a outra torcida com violência, o próprio time, dessa coisa de homofobia, e a gente fala aqui sempre que tem que tirar pontos, esse negócio de dar multa de 100 mil, 200 mil, isso é refresco para o time. Então é o seguinte, a Procuradoria do STJD vai denunciar o Corinthians ao Tribunal Esportivo, né, em razão do cântico homofóbico de sua torcida no clássico disputado no domingo na Neoquímica Arena contra o São Paulo. Né? O jogo terminou em 1-1, não é isso? Pelo Brasileirão. A atitude discriminatória dos torcedores foi relatada na súmula do árbitro Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. O Corinthians será enquadrado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Deportiva, CBJD, né, nos parágrafos 1...
Esse árbitro aí, Tony, de Goiás, ele tem costas largas.
Então
foi
seguinte...
até convocado para a seleção, para a Copa do Mundo do Catar. Será um dos dois árbitros.
Que bom, hein?
Brasileiros, entendeu?
Pois é.
Tomara que ele não nos decepcione.
Viu, Zé Maria?
Lá no Catar.
O Corinthians será enquadrado no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Deportiva, no parágrafo 1 e 2, que trata o ato discriminatório, desdenhoso e ultrajante, relacionado a preconceito em razão da origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadores de deficiência. Caso condenado, pode perder 3 pontos. Eu sou a favor. Vamos pro estádio, vamos brincar, vamos resenhar, vamos dar risada, vamos gritar pro gol, vamos fazer a onda toda, mas, pô, deixa o cara viver lá o jeito que ele quer, se ele quer ser uma coisa ele seja, se ele quer ser outra ele seja, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui lá pra me divertir, pra ver o futebol do meu time, né, pra gritar, pra ficar com raiva, né, por exemplo, o jogo do Vasco, você ia assistir no estádio, você vai ficar feliz, né, Zé Maria?
Pois é. Feliz, não vou dizer feliz. Você pode até sair com esse pensamento, mas a gente vai ficar sempre dependente.
A torcida do Vasco vai ficar com raiva de você. Você fica falando mal do Vasco.
Então ela gosta de se enganar. Aí é pior ainda, né, Tony? Porque ela tem que ter consciência, né, que a gente precisa clamar por um Vasco melhor, que é um Vasco mais arrumado, né? Porque é isso que a gente quer. Não é questão só das vitórias, não, time. É que o time passe uma confiança, né? Nesse campeonato brasileiro da Série B. A coisa é tão interessante que outro dia um amigo meu me perguntou, ele não torce para time nenhum, mas ele me disse: Zé, o Vasco é o único time invicto no campeonato da Série B. A explicação, eu quero uma explicação, porque o Vasco é o único time invicto no LCL, rapaz.
Porque joga muito.
Coisas do futebol. né? Coisas do futebol. O futebol apaixona exatamente porque não é aquela ciência exata, né, Tony? Uhum. Então as coisas acontecem no futebol. Mas, brincando, o que a gente quer é que o Vasco não faça como o Cruzeiro, né, para ficar 3 anos disputando o campeonato da Série B, né? A gente já não tem. No meu caso, por exemplo, já não tenho muito tempo pela frente, não, Tony. Então, eu quero aproveitar meu time para ele voltar logo a disputar um campeonato brasileiro. Um time com o tamanho do Vasco não pode estar gostando de brigar para o campeonato brasileiro da Série B. Série B não é competição para o Vasco da Gama. Deixa aí a Ponte Preta, deixa o Londrina, deixa o Operário, deixa o Brusque, o Ituano, deixa o Tombense, entendeu? Mas a gente percebe que esses clubes campeões brasileiros, como é o caso, né, do Vasco, do Cruzeiro, do Bahia, entendeu? São clubes do próprio Grêmio, entendeu? Não são clubes para estar passeando no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.
Muito bem, Zé. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais.
Forte abraço, meu querido amigo Tony Café. Amanhã a gente volta, se Deus assim permitir. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva, que tem um oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro da Ilhéus, telefone 3634-3222. Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta, Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.